Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa, hoje com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Sr. Arquiteto, uma pergunta mais difícil. Foi recentemente inaugurado a Fundação Champalimaud, numa zona ribeirinha, enfim, com grande pompa, e uma fundação que tem, segundo anuncia, indiscutível interesse científico e talvez de aplicação tecnológica. E a localização, terá sido a melhor?
Ai, não faço ideia, não conheço o projeto, apenas vejo a localização. Está claro que o estuário do Tejo é um elemento fundamental e importantíssimo em toda a situação do nosso país, em toda a nossa cultura, até se chamemos assim. Portanto, é preciso um cuidado extraordinário na realização do estuário do Tejo. Quando são aspectos pontuais, como é uma Fundação Champalimaud, como é outro elemento de desenvolvimento científico, não é o problema. O problema é que se formam arcos de construção especulativa para habitação ao longo do estuário. Hoje, a área sul do estuário corre esse perigo de não manter a relação, a existência da vida biológica do estuário por um excesso de construção e de impermeabilização de solo.
Isso em concelhos como Montijo, Moita,
exatamente.
Seixal.
Portanto, que há um aspecto de continuidade. Os aspectos pontuais, como a Fundação Champalimaud e outros, evidentemente que valorizam, desde o momento que não destruam a orla de relação do território com a dinâmica das marés e das águas do estuário.
Isso porque dentro dos seus planos, por exemplo, isso é uma das suas, podemos dizer, coroas de glória, a questão do Val de Alcântara, é um problema mal resolvido, não é?
Agora, parece-me que agora começou a ser entendido como tal.
Exatamente.
Como todos os vales, portanto, e todas as orlas, como as orlas ribeirinhas. Portanto, não é o problema dos aspectos pontuais, é o aspecto da continuidade do sistema estuarino ao longo do estuário, que não impede, evidentemente, que não existam aspectos absolutamente pontuais de acesso, de trabalho, dessa coisa toda. Mas não nunca uma frente contínua, impermeável e de construções.
Que seria o caso, por exemplo, se tivesse ido avante aquele famoso plano da Lisconte, não é?
Sim. E tudo quanto altera as relações do escoamento das águas pluviais dos vales com as águas com as marés do estuário é prejudicial para a vida do estuário. E, portanto, aí é que temos que ter todo o cuidado possível. Como é que se relacionam as escorrências pluviais de características mediterrâneas com grande intensidade num curto intervalo de tempo com o sistema de marés do estuário. Esse tem que estar resolvido e tem que ter, de facto, uma orla contínua em que essas condições se verifiquem de uma forma natural. Os aspectos pontuais ao longo desta costa e coisa podem se integrar se não destruírem este processo de toda a orla estuarina.
Tem que haver respiradores, digamos assim? Não é muito grave que haja alguns pontos de construção?
Não é grave, até é positivo. Até para... Agora, o maciço de construção é que é negativo, que não é o caso, pelo que eu vejo, da Fundação Champalimaud, como não é o caso, mas era o caso, por exemplo, ali na zona oriental de Lisboa, com grandes problemas de processos urbanos na orla do Tejo, na orla do estuário.
É curioso que essa zona da Expo foi intervencionada, mas sem qualquer atenção para o passado, isto é, para aquela Rua do Açúcar e a extraordinária continuidade de monumentos.
Sim, mas aí a margem não foi muito alterada porque mantiveram, não está bem trabalhada em termos de paisagem. Foz do Trancão, tudo aquilo, e a saída das águas realiza-se, mas se houver, de facto, o modelo de construção que hoje se usa, como esse que eu falei, que está a ocupar as hortas da Caparica, ao longo da Orla do Estuário. Então é um desastre total.
Criar uma frente de impermeável e de betão. Um caso que também tenho acompanhado, embora mais à distância, e que tem características completamente diferentes, mas resulta também, é a desertificação dos centros das cidades. Quer a desertificação da Baixa, quer a da Baixa do Porto também. Qual é a sua explicação para essa desertificação?
É o desaparecimento dos quintais e dos logradores. A Baixa não tem logradores, tem saguões, portanto, mas é um caso, portanto, não se pode estender. É a situação do saguão da Baixa Pombalina para o resto do território urbano, como não se estendeu para as avenidas novas. Agora, o grave é se retiram os logradores e os quintais existentes com a sua permeabilidade, com a sua vegetação, quer das zonas históricas, como a Alfama, etc., se acabam com eles.
E aí é que está o,
aí é que está o problema dos logradores. Aí é que começa o problema. O outro, o saguão, surgiu naquela coisa, a cidade tinha aquela dimensão, não vamos repetir o modelo de saguão agora para a cidade nova, nem sequer incluí-lo na cidade romântica, na cidade das avenidas novas, nem nas cidades históricas orgânicas e não geométricas, como Alfama, como o Bairro Alto.
Não se vai fazer um modelo tipo Portugal dos pequeninos, digamos assim.
Pois não, e o modelo saguão não serve para... resultou da Baixa Pombalina pela própria construção, mas não pode ser transposto como modelo para a cidade. Já temos que ter aquele condicionado e já chega, não é?
O senhor arquiteto dizia há pouco que a universidade não está a cumprir o seu papel, que naturalmente lhe compete, de rasgar ideias, de apresentar à sociedade civil qual devem ser as propostas de ordenamento. E, por outro lado, a escola
não é médica... conforme a cidade, tem uma grande confusão, tem várias escolas. Tem escolas com boas ideias e com grande serviço à sociedade e ao planeamento, e também tem aspectos rotineiros que estão ultrapassados e que ainda são utilizados como formação.
Claro, portanto, há universidades e universidades, há escolas escolas.
Tenho mais medo nas universidades e escolas novas, porque ainda não têm a história do processo. Uhum. E não copiem elas o processo que está ultrapassado.
E isso talvez seja a grande explicação, porque é que era a minha pergunta, porque é que no ensino médio e no ensino básico, aparentemente também os jovens não estão ainda com muita consciência destes problemas.
Bem, isso agora é outro problema, não é? Quer dizer, agora há universidades onde eles adquirem, de facto, aquilo que já deviam ter trazido do ensino secundário.
Isso.
Mas, enfim, isso parece-me que está a evoluir positivamente.
Uhum. Ou seja, era uma componente da educação cívica, por assim dizer, que não está a funcionar. Não,
da educação.
Da educação.
Da educação. Não é cívica ou não.
Cívica é assim um nome republicano.
Não é republicano. Parece que é só de uma etapa para o chão, não é? Está mal.
Exatamente. Isso traz-nos a uma questão que foi, estamos muito em cima dela, que é as recentes comemorações à volta do centenário da República, ou talvez da Primeira República.
Sim.
O Sr. Arquiteto já fez declarações nesse sentido, que havia um problema com estas comemorações, não é? Elas branqueavam uma parte da história portuguesa.
A nossa história continua a ser totalmente branqueada pelos preconceitos e pelas falsas ideias instaladas. Como se alguém já chamou as falsas ideias claras. Isso é diário.
Isso é o problema de uma comunicação social, com a qual o Sr. Arquiteto vai dando os seus contributos. Mas essas comemorações viveram muito da imagem, pode-se dizer.
Exatamente, porque tinham pouco conteúdo, não é? Quer dizer, não era que faltassem à verdade, escamoteavam e não deixavam, não abriam portas para uma discussão aberta sobre a questão do, inclusive sobre a questão do regime, uma vez que não temos, de facto, a legitimação democrática do regime.
Para si, que fez parte, nomeadamente com personalidades como Mário Soares, de uma resistência ao regime antes do 25 de Abril, não soa estranho que os 48 anos do Estado Novo sejam apresentados também como república?
Porque... Não, são de facto uma república. Numa das suas facetas, mas que não é só também uma faceta que existe em Portugal, ou tenha existido na história, há facetas nas histórias das repúblicas, essa faceta da ditadura, não é?
Da República Autoritária. Contudo, foi um assunto que se passou como gato sobre asas, digamos assim, não se falou muito...
Não, porque, de facto, se vai falar em obras, eles também fizeram algumas coisas. Essa Segunda República fez muitas coisas erradas ou sem sentido, como foi, por exemplo, toda a política em relação ao mundo rural, que parecia de benefício e de exaltação do mundo rural, mas iam cortando os baldios, iam florestando... esses mesmos baldios iam criando situações que depois não conduziam a uma possibilidade de continuidade e de valorização desse mundo.
Isso significa que nos últimos 100 anos é difícil encontrar uma linha condutora saudável para essa relação da cidade e do campo. Por exemplo, os ministros da Primeira República, o Ezequiel de Campos e os outros.
Há no fim do século XIX, de facto, uma grande recuperação do campo. Mas não se traduziu, foi depois, sim senhor, o campo é isto, era lindo, o mundo rural tem uma poesia, mas não se disse isto não é preciso para o futuro.
Uhum.
Não se percebeu que aquele sistema, que a qualidade daquele sistema global tinha que se valorizar também paralelamente para o futuro e não escamotear com folclore, com coisas, dar-lhe autenticidade.
Uhum. Isso é muito interessante. Por exemplo, nós passamos, só uma curiosidade, passamos pela rua Moraes Soares, que é o nome de um dos grandes diretores-gerais da agricultura do final do século XIX, que tinha essa ideia de que o campo fazia parte do futuro. Mas o que nos está a dizer é que isso nunca está completamente assumido. O campo está sempre a perder face à cidade.
Há quem o assuma. Há trabalhos notáveis de valorização do mundo rural, do campo, mas depois ficam sempre como faróis a brilhar e mais nada.
E portanto, isso
não,
é...
Não haver um encalhamento nos escolhos, mas como proposta de desenvolvimento para o futuro e de própria... A modernização do processo não aparece assim com uma grande consistência. Aparecem aquelas conquistas como se deu aqui no Alentejo durante o Estado Novo.
O plantio do trigo?
Não. Daquele modelo de estruturação fundiária. Quando aparecem as campanhas do trigo, ou dos olivais, ou disto, ou daquilo, aparece sempre o desastre, ou da floresta.
Ah, estavas a referir aos colonatos que o Estado Novo tentou?
Exatamente. Ali para não entender,
em Coimbra e em Pegões.
Não, em Pegões, isso. Exatamente, era isso. Eu não estava a chegar, não estava a lembrar do nome.
Portanto, vê isso como positivo, porque é uma ocupação do território.
Pois, que é uma ocupação em termos culturais, e em termos... Está claro que depois como é que isso se acompanha é mais difícil, mas não tem nada a ver com a campanha do trigo. É um modelo completamente diferente com a campanha que se fez depois para as fábricas de tomate, com as campanhas depois baseadas numa cultura que retiram, de facto, o mundo rural dessa cultura para entrar um processo industrial.
Uhum. Que é hoje continuado, de certo modo, pela agroindústria. Vê isso
exatamente,
como uma continuidade...
Exatamente.
Por outro lado, os defensores desses sectores dizem que é preciso, aumentar a nossa produção agrícola. Não temos aí um dilema, necessidade de aumentar os nossos...
Não, a produção agrícola aumenta sempre que, de facto, recuperamos uma experiência com milhares de anos, não é? Se deitamos fora essa experiência que criou, de facto... A paisagem, porque a paisagem é uma criação para a sustentabilidade de uma população, não é? E como é uma obra dessa população para poder existir, passou a ter também uma poética para essa população e uma cultura, não é? Portanto, se retiramos todo esse sistema, evidentemente fica um vazio tremendamente frio e principalmente sem dinâmica de crescimento, como se verificou com todas as campanhas. Qual foi a campanha, o que é que nasceu da campanha do trigo? Nasceram duas ou três coisas, mas como campanha até ficou um horror de terras esterilizadas pela intensidade da campanha. O que é que fica da campanha do regadio se não for compensada com os espaços necessários de equilíbrio, de criação e de produção de matéria orgânica? Tudo aquilo cai na agroquímica com todos os problemas da agroquímica.
Quem é que são para si, então, por assim dizer, os heróis ou os resistentes que, apesar de não haver um plano de fundo assumido pela sociedade portuguesa de integrar a cidade e o campo, quem é que ainda luta para que isso aconteça? No terreno.
No terreno luta muita gente. É preciso conhecê-lo. Basta ver o desenvolvimento que, de repente, com reformados de várias instituições urbanas, ir ver como é que se refaz e recuperam com pessoas que tiveram o trabalho durante a vida, como se recupera todo o sistema rural. Rapidamente.
Exatamente, como, por exemplo, as hortas urbanas.
Sim, basta ver como é que é fácil. Agora, passar é estender aspectos mais globais e mais certo. Gente, não falta.
Exato.
E principalmente mais ligados ao sistema tradicional da conquista da fertilidade e não ao sistema da economia de escala e depois larga.
A finalizar este nosso programa, arquiteto, qual era a mensagem principal, e aqui já nos traçou o panorama, quer das questões do planeamento, que, como disse bem, não há só planeamento urbano, há planeamento da integração das cidades com o campo. Qual era a mensagem principal que nos queria deixar?
É que o ordenamento da paisagem é um problema tanto da cidade como do campo. Mas é um problema que tem que criar uma unidade de funcionamento, uma unidade social e uma diversidade que dê resposta às vocações dos homens e não os transforme apenas em máquinas de fazer coisas durante um intervalo de tempo e uma reforma. Que lhe dê, portanto, um espírito criativo, qualquer que seja a sua criatividade, quer seja, de facto, para o sistema natural da criação da vida, como seja para o sistema da construção do abrigo ou das coisas boas para a sociedade.
Muito obrigado por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Foi o Perguntas Proibidas de hoje. Boa tarde.